Podcast Carta Capital. Fechamento.
Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. Meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia dos meus colegas de bancada, André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André.
Olá, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Ana Flávia, Thaís, pessoal que nos assiste.
Também a colega Ana Flávia Gussen, de São Paulo. Olá, Thaís.
Boa noite. Boa noite, Rodrigo, Thaís, André e Cacá.
E também a editora executiva do site, Thaís Reis Oliveira. Bem-vinda, Thaís.
Olá, Rodrigo. Obrigada pelas boas-vindas. E também queria agradecer a companhia do André, da Ana e do Cacá, que está nos bastidores aqui.
E mais uma vez, esclarecendo para quem não está sabendo, o Sérgio Liro está de férias, foragido há algumas semanas, razão pela qual não está aqui apresentando o programa e participando da bancada conosco. E a gente vai começar a discussão aqui com uma notícia que pode ser para muitos muito boa e para outros nem tanto. Mas o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro evolui de forma satisfatória, embora sem prazo de alta. Ele está, inclusive, depois de ter feito aí uma publicação no Facebook, com ele no hospital, insinuando que a esquerda estaria por trás da tentativa de homicídio dele em 2018, e ter feito algumas aparições aí, ele inclusive participou do programa do Siqueira Júnior, aquele apresentador que andou recebendo uma bolada aí nos últimos dias para ficar falando bem do governo. E, enfim, acho que ele cavou também uma participação ali. E eu vou passar aqui para os meus colegas com uma dúvida. Vocês acham que a partir de agora Bolsonaro irá despachar do hospital e talvez instalar um cercadinho na frente ou não? Thaís.
Olha, eu acho que é possível, ainda pode passar por uma cirurgia, mas dado ali as aparições que o Bolsonaro tem feito com certa frequência, dizem até que usou o Twitter ontem para fazer essas acusações infundadas, mais uma vez sugerindo que a esquerda, que haveria uma conspiração para aquele atentado que ele sofreu em 2018, eu não acho impossível que ele passe a despachar de dentro do hospital, mas despachar aqui é o método Bolsonaro, né? Que é twittar, é aparecer em programas de aliados, não é de fato trabalhar. Inclusive, o Getúlio, que é um repórter aqui do site da Carta, fez um levantamento há alguns dias, contabilizando as horas registradas na agenda oficial do Bolsonaro de trabalho, e chegou à conclusão de que ele trabalhou em média 3 horas por dia nos últimos meses. Então, trabalhar não era o forte do presidente, saudável dele hospitalizado, certamente também não deve ser.
Pois é, e Ana Flávia, que também trabalha 3 horas por dia, qual é a sua avaliação?
Não, eu ri. Não, o que eu acho... Eu acho o seguinte, né? Para ele, se ele pudesse escolher, ele ficaria ali naquela situação e montaria o cercadinho, né? Porque tudo que o Bolsonaro quer agora é retomar, contudo, a teoria da conspiração que ele mais ama nessa vida, que é a do PSOL, braço esquerdo do PT, né, do Adélio ser filiado ao PSOL e ter dado a facada nele, né? Então, para se ter uma noção, o Bolsonaro nunca quis mostrar exame de Covid, tem coisas assim que ele não faz, que ele evita fazer, mas mostrar barriga ali cheia de fezes, deitado na cama, com um padre do lado e soltando teoria da conspiração, foi a prioridade dele no dia que ele foi internado, né? Então, assim, se ele pudesse, ele ficaria ali a vida inteira falando da facada, com o Carluxo ajudando a tuitar, vez ou outra, e não precisaria nem trabalhar as 3 horas que a Carta Capital levantou ali, que ele trabalha por dia, né? Porque ele acha que é assim que ele vai levar a melhor nessa situação péssima que ele está, né? CPI, o governo super mal avaliado, recorde de reprovação, então acho que pelo Bolsonaro ele ficaria ali, montaria o cercadinho ali no hospital.
E você, Barrocal, que vai precisar de pelo menos 3 horas para explicar aí os rolos da turma envolvida nas negociações de vacinas, você acha que o Bolsonaro vai de alguma forma arrumar um jeito de inventar uma desculpa para fugir dos debates também na eleição do ano que vem, não?
Olha, Rodrigo, vamos lembrar que durante a campanha de 2018, a facada seguida da internação do Bolsonaro contribuíram para aquela disparada dele nas pesquisas. Ele tinha até a facada um certo patamar de intenção de voto, depois da facada ele mudou de patamar. E hoje, em razão aí da alta impopularidade de seu governo, mencionada pela Ana Flávia, diante também desse cerco pela CPI da Covid, talvez seja melhor que Bolsonaro continue uns dias no hospital, não só para fugir de debates, mas também para, quem sabe, tentar despertar nas pessoas uma certa empatia. Aquela mesma empatia que ele não tem pelos outros. Já disse aqui, vou repetir sempre que tiver oportunidade, que um ex-dirigente do Conselho Federal de Psicologia já me descreveu o presidente Bolsonaro como uma personalidade sociopata, que, entre outras características, tem exatamente essa falta de empatia com o outro. Agora, olha que curioso. O presidente está com obstrução intestinal. Esse é o diagnóstico. Ele foi ontem de manhã para o Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Vinha de uma sequência de soluços ininterruptos nos dias anteriores. O médico da presidência achou melhor transferi-lo para um hospital em São Paulo para fazer exames. E ele continua em São Paulo, hospitalizado, e até agora não tem previsão de alta. Mas, então, foi constatada essa obstrução intestinal. E exatamente uma semana atrás, durante as suas transmissões ao vivo pela internet, sempre às quintas-feiras à noite, o presidente Bolsonaro usou uma expressão, digamos, intestinal para expressar os seus sentimentos em relação à CPI da Covid. Disse que não ia responder a uma certa questão enviada pela comissão, porque estava se lixando, digamos assim, para a comissão. Então fica aqui esse registro que uma semana atrás o presidente estava se lixando e hoje é incapaz de se lixar normalmente devido aí ao seu quadro de obstrução intestinal.
Pois é. E eu, assim, fui perguntado na redação como eu estava diante disso e eu lembrei de algumas declarações do Bolsonaro, né? E daí, né? Eu sou Messias, não faço milagres. É realmente assim. Eu desejo para o Bolsonaro exatamente aquilo que ele desejou para todos os brasileiros convalescidos da Covid-19. Mas, passando para outros assuntos, esse é um programa aí que tem bastante assunto a ser tratado. Vamos falar um pouco sobre o desmonte da educação pública no Brasil. Falaremos também sobre revelações da CPI da Covid e sobre uma nova ala, vamos dizer assim, do esquema que o Barrocal vai apresentar para nós e que é o tema da reportagem de capa de Carta Capital desta semana. Falaremos também sobre os protestos em Cuba, sobre uma denúncia contra o ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, que foi acusado de contrabandear armas para a Bolívia, exatamente naquele momento em que o então presidente Evo Morales foi forçado a renunciar na Bolívia, né? Portanto, sofreu um golpe de Estado, entre outros assuntos. E eu vou começar pela Ana Flávia, que preparou a matéria sobre educação. Ana, assim, o cenário da educação é realmente assim, desesperador, né? A gente tem o menor orçamento dos últimos 10 anos, né? O Ministério da Saúde sequestrado por evangélicos, militares, olavistas. E não bastasse isso, mais de 5 milhões de crianças ficaram sem acesso às escolas durante a pandemia, segundo uma estimativa do Unicef. Esses todos são dados que você traz na matéria. Mas eu queria que você detalhasse um pouco melhor esse quadro de penúria que existe no Ministério da Educação, né? E o que foi feito efetivamente pelo Ministério para poder dar suporte a essas crianças que ficaram sem acesso à educação no ano passado. Você pode contar para a gente?
Então, A gente começou essa pauta porque eu comecei a conversar com especialistas que sempre frequentaram o MEC, apresentaram projetos, fizeram consultoria para o MEC, e eles assim, começaram a não ser mais recebidos dentro do Ministério, tiveram as portas totalmente fechadas, e durante a discussão de orçamento dos últimos 2 anos, os ministros da educação, que foram 4, a gente está no 4º ministro da educação, né? Eles não pleitearam recurso, não chegaram a solicitar emenda, um aumento de recurso. Fato é que o orçamento do MEC é o menor em 10 anos. Ah, mas tem a pandemia e tal? Não é bem assim, porque isso já vem desmoronando. Começa com o Temer, mas ele chega numa fase muito pior com o presidente Jair Bolsonaro, né? Eu peguei alguns números aqui, eu não vou ficar falando muito número, porque é chato, vocês vão ler lá na matéria, tem uma arte toda bonitinha que aponta todos os dados certinho, mas, por exemplo, o orçamento de 2015 eram 121 bilhões, detalhe, 2015, né? O de 2020 já vai para 107, né? Os investimentos, que são as despesas discricionárias, aquelas que, de fato, você investe na educação pública através de programa, repasse direto para a escola, repasse direto para a universidade, eles estavam em 7,3 bilhões em 2015 e caíram para 3 bilhões em 2020, né? E, como resultado disso, um dos dados que a Unicef soltou agora, né, tem alguns dias, é que 5 milhões de meninos e meninas ficaram fora das escolas em 2020. Tendo em vista isso, uma das recomendações da Unicef feitas ao governo federal era que equipasse e desse internet gratuita para as crianças, porque, né, não vai conseguir reabrir todas as escolas de uma só vez esse ano, né? E muito disso é por causa da falta de internet. Só 6% dos alunos puderam fazer o EAD. Aí o Congresso foi, aprovou a lei da conectividade, que tornava lei o governo federal dar internet, Wi-Fi, para as escolas no período de pandemia. O que que o Jair Bolsonaro fez? Ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, não querendo dar internet gratuita para as crianças no período da pandemia. Né? Então, por aí você já vê uma opção política, né? Uma escolha política. Aí, do 1,5 bilhão que o MEC tinha para investir nas estruturas da escola, eles não mexeram nesse dinheiro ainda, o dinheiro está lá parado. Né? Mais uma opção política. Bom, fato é que, conversando com as pessoas que sempre frequentaram o MEC, o que aconteceu foi o seguinte: o MEC nunca foi prioridade, né? Ele foi entregue para a base, para dividir cargo, para fechar apoio, tanto no Congresso quanto nas bases evangélicas e olavistas, né, que ajudaram na eleição de Bolsonaro, com vistas às eleições de 2022. Então, ele foi completamente entregue. A gente tem figuras assim, escola sem partido, ele está aparelhado de um nível que eles tentam implantar métodos que não são usados tipo há 30 anos no Brasil, né? Métodos pedagógicos. E estão também vendendo, entregando o MEC para empresários ultra neoliberais, conservadores, né? A gente vai até dar um perfil de alguns deles que passaram a ter acesso ao Ministério da Educação, porque eles têm o interesse de desregulamentar a educação pública. O que que é isso? O sonho dos liberais é a educação pública ela passar a funcionar a partir de vouchers, né? Essa seria uma das formas, e que é o lobby deles, em que o governo dá um dinheiro para a família e a família escolhe como investir na educação do filho.
Então, esse seria o plano, por exemplo, do empresário Winston Ling, que sempre está ali participando de eventos no Planalto, sim, sempre cercando do presidente, não?
É, exatamente. Inclusive, ele é coordenador hoje do maior grupo liberal do país, né? E ele levou essas propostas para o Bolsonaro e logo depois ele teve uma reunião com o Milton Ribeiro, né? Então, a gente tem, por exemplo, um agropecuarista que é dono de uma das maiores empresas, grupos de agropecuária do Brasil, que ele tem uma universidade que chama Universidade da Família. Uma das matérias é como ser uma boa esposa, né? E esse cara está lá dentro também. Então, assim, é complicado, porque... Né, a Thaís está ali, né, rindo, mas é muito triste. Então, leiam a matéria que tá, vai sair na carta amanhã, porque a gente dá esses dois lados. É o apagão do MEC em dois atos. O apagão orçamentário e o técnico. Né? Inclusive, uma pessoa me relatou que viu um deputado sendo convidado para assumir uma vaga, a vaga do quando o Vélez caiu, o deputado falou, eu não sou maluco de entrar lá, eu tenho uma carreira política. Se eu entrar lá e não fazer o que o gabinete do Olavo de Carvalho quer, eles vão me trucidar, né? Então, ainda tem isso, ainda está sob a guarda como núcleo principal, junto com o Ministério da Damares, ideológico, do olavismo e do bolsonarismo reacionário. Então, a situação é bem complicada.
Thaís, além de comentar sobre esse curso de como ser uma boa esposa, né, que está sendo oferecido pelo secretário do Bolsonaro, eu gostaria que você falasse também sobre aquele projeto que foi aprovado pelo Senado de criminalizar os ataques políticos contra mulheres em campanhas eleitorais. Você acha que isso efetivamente vai acabar tendo algum impacto nas eleições de 2022? Vai acabar com aquela baixaria que vimos em 2018, por exemplo, contra candidatas como a Manuela Dávila, em Porto Alegre?
Olha, Rodrigo, sobre o curso, enfim, é difícil até comentar, se eu começar a falar disso aqui, o fechamento vai terminar muito tarde. Mas em relação a essa proposta que foi aprovada agora no Senado, eu tive uma conversa ontem com a Tabata Amaral, aqui no transmitido aqui pelo canal da Carta no YouTube, e ela, claro, mencionou essa questão do gênero na política, que impacta não só a candidatura dela, não só a candidatura de mulheres mais à esquerda, como também as mulheres que representam a direita, inclusive a extrema-direita, dentro do Congresso. Nós não falamos especificamente a respeito desse projeto, mas a impressão que eu tenho é que esta proposta, ao estabelecer multa e eventualmente a possibilidade de reclusão de 1 a 4 anos, se eu não me engano, para esses casos de violência comprovada de gênero, pode, por um lado, desencorajar esse tipo de ataques, ou pelo menos fazer com que em 2022 esses ataques ganhem mais importância no debate político, importância na imprensa, e que isso, que esse movimento de tratar a violência política de gênero como uma coisa séria que ela é, tenda a desencorajar esse tipo de ataque, mas que eles vão acabar, ou que a misoginia e que o machismo no Brasil vão acabar por conta de uma lei, que esse vai deixar de ser um problema para as mulheres que resolvem ocupar um espaço que é para o qual elas estavam afastadas, né? Passaram séculos afastadas, não. Essa vai ser ainda uma dificuldade. A candidatura da Manuela, não só na prefeitura, mas em outros episódios, é sempre muito marcada, por exemplo, por questões desse tipo, que não envolvem apenas só fake news, mas é uma dificuldade de se posicionar como mulher mesmo, como se a mulher não pudesse pertencer àquela posição. Então, isso vai continuar sendo complicado, não é uma solução, uma panaceia, mas eu acredito que é um movimento positivo para tratar esse assunto com a seriedade com que ele merece e que pode também desencorajar esses ataques orquestrados que envolvem especialmente interesses políticos, interesses financeiros de certos grupos aqui no Brasil.
Aliás, gostaria de lembrar que o René Ruschel, ele preparou uma matéria para a edição impressa de Carta Capital da semana anterior, mas que depois foi aberto o conteúdo no site da Carta, falando sobre as mulheres trans que se elegeram vereadoras em 2020. O número triplicou em relação às eleições anteriores. No entanto, elas relatam muita dificuldade para conseguir atuar exatamente por conta da misoginia, da LGBTfobia, né, do preconceito dos seus próprios colegas no parlamento. Então, para ter uma ideia, uma das vereadoras que ele entrevistou para a reportagem, ela teve que fugir do país após receber ameaças de morte.
Então,
pois é. Então, aí
e
a gente vê...
em São Paulo, duas foram alvo de tiro na porta de casa. por serem trans e negras.
Pois é. Então, se a gente vê que até as nossas representantes eleitas sofrem esse tipo de constrangimento, de violência, eu fico imaginando aquelas que são desconhecidas, que são anônimas, né? O grau de exposição que elas têm na sociedade brasileira neste momento de ódio, de disseminação, aí de violência muito forte.
Lembrando aquele antigo caso, né? Você não merece ser estuprada. Né?
Pois é.
Feito pelo nosso atual presidente da República contra Maria do Rosário, uma parlamentar, os dois dentro do Congresso e na frente das câmeras. Né? Ele foi processado, ele foi condenado à multa, mas isso parte, inclusive, do próprio presidente e é praticamente uma bandeira, um código de conduta das bancadas bolsonaristas que foram eleitas na leva dele de 2018. Não estou falando que não tem esse tipo de coisa com caras da esquerda, porque tem demais. Mas virou bandeira, conduta política fazer esse tipo de coisa. E o nosso atual presidente soltou essa frase lá em 2017 contra um parlamentar dentro do Congresso.
Pois é, pois é. E eu vou ler aqui alguns comentários que já chegaram de pessoas que estão nos acompanhando, muitos falando sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O Giacomo Ribeiro diz: todo mundo morre um dia, vamos parar com o mimimi. Vejamos aqui também. O Marcelo Paiva diz: desejo ao presidente Bolsonaro tudo o que ele desejou a Dilma e ao Lula. Adélia de Carvalho diz: o povo não vai engolir esse dramalhão asqueroso e nojento. Mas a Adélia, ela fez também um outro comentário que eu achei um tanto pertinente. Ela lembrou que o presidente disse que estava, vamos dizer assim, defecando para a CPI, para usar um termo um pouco mais, né? Para a CPI, o que é comprovadamente uma mentira. É verdade, né, Barrocal?
Verdade atestada hospitalarmente. Inclusive através de um programa de grande audiência apresentado por esse cidadão, a Siqueira Júnior. Acabamos de ver aí imagens.
Pois é, pois é. E essa semana também ela teve um debate muito intenso sobre os protestos em Cuba. A edição impressa de Carta Capital traz um artigo assinado por Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da UFABC, no qual ele faz uma análise sobre as várias razões da crise cubana, né? Que, na avaliação dele, não pode ser atribuída exclusivamente ao bloqueio econômico dos Estados Unidos, embora ele tenha um peso e uma importância muito forte, mas ele menciona também outros problemas, alguns problemas de natureza estrutural e outros problemas circunstanciais que Cuba está passando nesse momento. Então, entre eles, a questão da interrupção do fornecimento que estava tendo de petróleo venezuelano para lá. Cuba tinha feito um acordo com o governo venezuelano alguns anos atrás para o fornecimento de petróleo e reduziu muito esse fornecimento, razão pela qual a ilha está passando por seguidos apagões, já que as usinas cubanas são quase todas termoelétricas, né? A pandemia teve também um impacto desastroso para a economia cubana, porque afetou o turismo, que é uma das principais fontes de renda do país, além da própria saúde da população, além de ter pressionado o sistema de saúde cubano. E também Cuba tem uma séria dificuldade de conseguir desenvolver um modelo econômico sustentável, porque é uma ilha, não tem um mercado consumidor robusto, capaz de levar um desenvolvimento industrial, então não é tão simples assim fazer a escolha que a China fez, por exemplo, né, de fazer uma mescla de capitalismo com socialismo e conseguir trazer algum grau de desenvolvimento econômico por lá. mas eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso e sobre também assim, essa súbita preocupação que as pessoas andam tendo em relação a Cuba em dois aspectos. O aspecto da situação política que eles vivem e também das dificuldades que eles estão enfrentando na pandemia. E eu pergunto isso exatamente por duas razões. Porque hoje, no Brasil, nós temos no poder Jair Bolsonaro, e é um governo militarizado, no qual os comandantes das Forças Armadas se sentem à vontade para intimidar parlamentares que estão investigando esquema de corrupção no Ministério da Saúde. E também lembrando que Cuba, com todos os pesares, registrou pouco mais de 1.600 mortes até agora, tendo uma população estimada em 12 ou 13 milhões de habitantes, que é mais ou menos o tamanho da população da cidade de São Paulo, onde já foi registrado mais de 30 mil mortes. Quão confiáveis são essas críticas que estão sendo convenientemente levantadas nesse momento contra o regime cubano, Barrocal?
Rodrigo, independentemente de serem críticas confiáveis ou não, o fato é que o bolsonarismo, esse é um prato cheio para o bolsonarismo, vai ser sempre explorado. Qualquer tipo de dificuldade na Venezuela, qualquer tipo de dificuldade em Cuba vai ser explorado politicamente, porque embora o comunismo tenha acabado, o anticomunismo ele está mais vivo do que nunca, ao menos aqui no Brasil, graças ao bolsonarismo. Em Cuba, por exemplo, eu vou acrescentar alguns elementos a essa análise feita pelo Gilberto Maringoni no texto dessa semana da carta. Por que é que, para além dos problemas imediatos em Cuba, falta de energia em razão do petróleo venezuelano, falta dinheiro por causa do turismo que diminuiu em função da pandemia, está morrendo gente, existe um embargo histórico que impede que cheguem insumos, vacinas e comida na ilha. O que, além disso tudo, contribui para que seja possível hoje expressar insatisfação em Cuba? Uma das primeiras dessas razões tem a ver com a mudança, com a nova Constituição cubana, vigente desde 2019, que, por exemplo, tirou do texto constitucional a expressão comunismo. O comunismo não é mais um objetivo da política cubana. Essa mesma Constituição de 2019, ela permitiu protestos populares. A Constituição anterior, de 1992, ela já permitia a existência de partidos de oposição, mas não de protestos. E uma outra razão que também permite agora a expressão das insatisfações é a internet. Hoje, e o que eu vou dizer agora é baseado na análise de um pesquisador brasileiro chamado David Nemer, que é um pesquisador nos Estados Unidos, que se dedica a estudar as mídias sociais em geral, mas particularmente em Cuba. E ele diz que desde 2015, à medida que avança a internet em Cuba, as pessoas, evidentemente, estão tendo mais informações, mas hoje em dia essas informações circulam mais por WhatsApp do que pelas redes, de maneira geral, redes que são de alguma forma permitiriam um controle governamental. Por WhatsApp, o acesso governamental ao conteúdo fica mais difícil. Então, as pessoas trocam informações, marcam protestos, dividem as suas angústias. Então, acho que esses dois elementos são interessantes de ter em mente também para entender o que está acontecendo hoje em Cuba. Existem os problemas de momento concretos, comida, falta de luz, falta de pandemia, mas existem também mudanças estruturais no regime cubano, no dia a dia cubano. E só mais um elemento, essa mesma Constituição de 2019, ela permite uma propriedade privada numa intensidade inédita desde a Revolução Castrista dos anos 50, né? Então, a vida em Cuba está mudando. E só para encerrar, o que esse mesmo pesquisador brasileiro diz, e é importante anotar, é que, segundo ele, existe nessas manifestações recentes, existe uma revolta muito grande com o embargo histórico imposto pelos Estados Unidos contra Cuba, Embargo esse que foi criticado agora violentamente pelo presidente cubano, Díaz-Canel, em meio aos protestos, mas essa dimensão embargo econômico e seus prejuízos causados à população cubana quase não aparece no noticiário a respeito dessas manifestações recentes.
Embargo esse que impede, inclusive, a entrada de insumos para vacinas e seringas, né? Um embargo criminoso no atual contexto de pandemia. Mas, Thaís, será que essa turma que anda criticando a falta de liberdade política em Cuba, a ditadura e tudo mais, sabe que em Cuba existe votação e lá o voto é impresso?
Pois é, né, Rodrigo? A questão cubana tem sempre suas idiosincrasias, suas contradições. O país ele é mais que um país, é um símbolo, é uma bandeira para a direita e para a esquerda. Então, independentemente das motivações desses protestos que estão acontecendo lá e que parecem, né, conversando com pesquisadores, conversando com pessoas de dentro da ilha que estão fazendo relatos, são algumas das motivações, uma insatisfação legítima e que o governo tem ciência, mas é claro que qualquer tentativa de desestabilizar o regime cubano é utilizada aí pela direita como um instrumento político e também provoca defesas dentro do campo progressista. Muita gente questiona, por exemplo, se é estratégico do ponto de vista político que o PT e, em alguma medida, o PSOL façam defesas tão veementes da questão cubana e da Venezuela. Então, esse é um assunto que ultrapassa as fronteiras da ilha e tem essas contradições aí que você mencionou, né? Um país governado por um governo revolucionário que tem voto e voto impresso.
Pois é, pelo menos lá as eleições não estão ameaçadas como aqui no Brasil, já que Bolsonaro declarou que se não houver o voto impresso, não haverá eleições no próximo ano. Tema esse que é rebatido por um artigo assinado pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, na edição impressa de Carta Capital, no qual ele inclusive diz que qualquer tentativa de impedir a realização de eleições no Brasil vai contra a Constituição e, portanto, configura um crime de responsabilidade. Mais um na extensa lista de crimes de responsabilidade atribuídos a Jair Bolsonaro. Agora, também na área internacional, surgiu uma notícia essa semana um tanto curiosa e preocupante, que uma frila nossa em Buenos Aires preparou uma reportagem, Luciana Rosa, a respeito, que é sobre uma denúncia feita pelo governo Alberto Fernandes contra o ex-presidente Maurício Macri. E a denúncia é de que o ex-presidente Maurício Macri contrabandeou munição e armamento, sobretudo armamento não letal, desses que são utilizados para reprimir manifestações, para a Bolívia, naquele momento em que Evo Morales foi forçado a renunciar à presidência da República e fugir do país. Ou seja, Macri deu uma contribuição para o golpe na Bolívia, né? E na avaliação de integrantes do governo Fernandes, ele cometeu crime de contrabando de arma, né? Está sendo acusado por lá desse crime, e há como provas desse crime uma carta que foi assinada pelo presidente da Força Aérea da Bolívia, agradecendo ao embaixador argentino pelo envio das armas, e são detalhados todos os equipamentos, as munições que foram enviadas para lá. Ana Flávia, como avaliar essa revelação feita sobre o ex-presidente Maurício Macri?
Bom, eu acho que primeiro é uma denúncia, né? Enfim, uma denúncia, como o próprio presidente falou, muito grave, mas a gente, lembrando um pouco de Cuba também, hoje o cônsul de Cuba em São Paulo, eu vou explicar por que tem conexão uma coisa com a outra na minha mente, assim. O Pedro Monzon, estou lendo aqui o nome dele certinho, ele deu uma entrevista falando sobre a enxurrada de fake news, né, que circulam principalmente em países como o Brasil, por exemplo, sobre os protestos de Cuba. Né? Eles chegaram a usar foto de jogo de futebol, foto de manifestação no Egito, para poder ampliar essas manifestações, né? Está tendo uma enxurrada de desinformação, e ele garante que empresas, agências que produzem esse tipo de conteúdo, sediadas nos Estados Unidos, estão recebendo muito dinheiro para aproveitar esses protestos dentro de Cuba para gerar uma comoção maior, né? Tanto que o presidente Joe Biden, hoje ele foi a público se dizer solidário ao povo cubano. E isso é muito sério, porque você sempre tem, você encontra sempre uma marca do imperialismo assim, nesses momentos. Eu concordo que a crise em Cuba é muito grave, a situação econômica é péssima, não tem turismo por conta da pandemia, tem os embargos, o povo lá não está satisfeito, mas a gente também não pode descartar que certas situações elas acabam sendo cooptadas e aproveitadas principalmente por forças ou de direita ou imperialistas. Aí eu falo isso porque um trecho da tal da carta, né, que o Macri teria enviado, né, ele coloca o material à disposição dos bolivianos para eles tirarem do poder uma ditadura que havia acabado de assumir a Bolívia. Você sente assim, né? A mesma linha de discurso, né? Ditadura, comunismo, e do Macri, que a gente sabe que é um cara de direita, alinhado aí, ele era muito alinhado com Bolsonaro, com Trump. Então, assim, eu acho que a gente tem que, quando a gente discute América Latina, a gente tem que discutir, não de forma fragmentada, mas ficar bem de olho nesses movimentos aí, né? Que surgem, principalmente quando já começam a entrar nesse discurso do inimigo em comum, né? Que é o que seria, né? O comunismo, né? Então, assim, essa denúncia contra Macri, feita pelo Alberto Fernandes, ela traz esse tom também, né? Enfim, que seria essa carta que eles apreenderam, que comprovaria o envio de armas para a Bolívia. Então, eu queria só fazer esse adendo aí, essa ligação dos dois países.
Pois é. E o Evo Morales, em uma entrevista a uma rádio argentina, ele também disse ter absoluta certeza do envolvimento do embaixador americano na Bolívia na participação do golpe de Estado que o derrubou, né, que o tirou do cargo. Mas vamos falar um pouquinho também sobre o Brasil. Eu vou, antes de passar para o Barrocal, que é o autor da reportagem de capa dessa semana de Carta Capital, eu vou perguntar para a Thaís quais foram as principais revelações da CPI da pandemia nessa semana, ela que está acompanhando aí no dia a dia a cobertura no site. Thaís, se você fosse destacar, qual seria os principais, os melhores momentos, vamos dizer assim, da CPI nessa semana?
Olha, esse é um a CPI tem entrado numa fase que é bastante quente, né, mas é também uma fase muito confusa hoje, né? O Cristiano Carvalho, que é o empresário dono da VAT, representante da médica da VAT no Brasil, contou detalhes de como teria sido feita essa negociação de 400 milhões de doses da AstraZeneca, sem aval da AstraZeneca, com a cúpula do Ministério da Saúde, e chegou a admitir durante a CPI, foi um trecho que me chamou bastante a atenção, que a Davat jamais teve essas 400 milhões de doses da vacina, o que parece óbvio para qualquer pessoa com dois neurônios, mas não, segundo indicam os relatos até aqui, não parece ter sido tão óbvio assim para o governo Bolsonaro, porque com as informações que têm chegado desses depoimentos, dá-se a entender que o governo avançou nessas negociações, embora elas não tenham sido concretizadas. Ele confirmou a CPI que foi avisado sobre um suposto pedido de propina durante essas negociações, dando ali guarida ao depoimento do Dominguete, mas, diferentemente do Dominguete, que falou em propina, ele usou uma palavra que me fugiu agora.
Comissionamento.
Exatamente, Barrocal. Não houve propina, segundo ele, mas houve comissionamento. Foi, de novo, uma confusão. Ele disse que manteve conversas no WhatsApp com o Roberto Dias, que é esse funcionário do Ministério da Saúde, corroborando também uma matéria que a Folha de São Paulo fez a respeito desse caso há um tempo. E foi, mais uma vez, um depoimento bastante confuso. Essas figuras que têm surgido na CPI aí por conta do caso AstraZeneca são figuras um pouco peculiares.
Pois é, pois é. E teria também um depoimento que acabou sendo desmarcado do reverendo Hamilton de Paula, que é o personagem central aí da reportagem de capa desta edição de Carta Capital. Eu vou passar a palavra para o Barrocal, porque ele também tem umas relações para lá de esquisitas, né? O envolvimento com uma turma bem sui generis. E eu vou pedir que o Barrocal tente explicar um pouquinho para a gente assim, quais são as companhias que este reverendo que participou da negociação de vacinas, dessas 400 milhões de doses que a Davat estava querendo oferecer ao Brasil, que ele explicasse um pouquinho para a gente quais são os amigos, os parceiros desse reverendo, e ao mesmo tempo não fizesse dessa explanação um discurso à la Fidel Castro de 3 ou 4 horas, porque é muita sujeira que tem aí, né, Barrocal?
Rodrigo, é um personagem. Essa é a quarta reportagem seguida que eu escrevo sobre a CPI da pandemia e foi de longe a mais complexa, porque esse personagem, o reverendo Hamilton Gomes de Paula, ele permite desfiar um novelo que, acredite, desfiando o novelo deste reverendo, nós chegamos a um submundo bolsonarista que une grana, Bíblia, militares e serviços secretos, sobretudo o Mossad, o serviço secreto israelense. Mas vamos lá, vamos dar alguns elementos que despertem a atenção, que despertem o interesse de quem nos assiste para comprar a revista e ler a reportagem. Então, esse reverendo, o reverendo Hamilton Gomes de Paula, ele fundou uma igreja batista aqui em Brasília em 2012. Ele é também ele também fundou, 10 anos antes, em 2002, uma entidade chamada Secretaria Nacional de Assuntos Religiosos, rebatizada mais recentemente de Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. E essa secretaria parece, na verdade, uma fachada para fazer negócios, espionagem e política conservadora pelo mundo. Hoje, nesse depoimento do Cristiano Carvalho na CPI da Covid, o depoente chamou o reverendo e a secretaria do reverendo de bandidos e picaretas. Qual a relação entre o Cristiano e o reverendo? Os dois são personagens dessa tentativa mirabolante de vender ao governo 400 milhões de doses de vacinas que seriam fornecidas pela AstraZeneca, por intermediação de uma empresa sediada lá nos Estados Unidos, lá no estado do Texas, empresa chamada Davat Medical Supply. Mas o que o personagem reverendo Gomes de Paula, Hamilton Gomes de Paula, vai parar na CPI, não é só por ter participado da negociação esquisita dessa venda de vacinas, mas porque hoje a CPI tem em posse mensagens apreendidas no celular do PM Luiz Paulo Dominguete, outro personagem do submundo, e nessas mensagens é possível ver que o reverendo fez lobby, fez tráfico de influência diretamente junto ao casal Jair e Michele Bolsonaro. Por que ele chegou tão longe? Como ele, Hamilton Gomes de Paula, um reverendo, chegou tão longe, chegou ao presidente da República e a sua esposa, para tentar vender vacinas que ninguém sabe se existiam e que custariam 17 dólares a unidade. Veja só, o governo fez uma compra em março de vacinas Pfizer por 10 dólares. Em maio, comprou outro lote por 12 dólares. Essa vacina Covaxin indiana, que é objeto de outro rolo investigado pela CPI, custou 15 dólares, a unidade que a CPI já acha um absurdo. E essas agora, que estavam sendo negociadas pelo reverendo, custariam 17 dólares e 50. Imagina como ia ter comissionamento para distribuir para um monte de gente no meio do caminho. Mas vamos lá. Eu vou contar aqui só uma história que me parece particularmente charmosa e que começa a mostrar para as pessoas tudo isso que eu expliquei há pouco. Uma relação entre causas humanitárias, Bíblia, militares, serviços secretos estrangeiros. A entidade do reverendo, a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, ela tem conexão com um organismo chamado Missão Diplomática Americana de Relações Internacionais. O que é essa missão? Esse organismo foi criado em 2013 no estado da Flórida por um tenente-coronel israelense. Essa entidade, ela, com o passar dos anos, ganhou uma filial brasileira, ganhou como presidente de honra Donald Trump, chegou a ter endereços brasileiros apontados nos seus registros lá no estado da Flórida. Inicialmente, esses endereços eram em Jerusalém, em Israel. Depois, com o passar do tempo, foram atualizados e chegaram a ser endereços aqui no Brasil. Essa entidade teve como vice-presidente um PM paulista chamado Flávio Borotti, um sujeito que fez cursos militares lá nos Estados Unidos. Essa mesma entidade, ela diz na internet jurar defender a Constituição dos Estados Unidos. Essa mesma entidade tem uma divisão de inteligência, um centro internacional de inteligência criminal. Quem fundou essa divisão de inteligência foi o mesmo tenente-coronel fundador da Missão Diplomática Americana. E entre os membros oficiais desse centro de inteligência estão o ex-chefe do Mossad, que é o Serviço Secreto Israelense, um sujeito que foi chefe do Mossad entre 2016 e 2021, e dois brasileiros. Um brasileiro é um PM do instrutor do BOP. O BOP é o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Outro brasileiro, colaborador aí dessa divisão de inteligência, é um PM aposentado do estado de Goiás, que foi no passado colaborador do SNI. SNI foi o serviço secreto da ditadura brasileira. Então, esses são alguns elementos que eu boto aqui na mesa, no caso, na internet, para que as pessoas tenham ideia de como esse personagem do Vacinogate, esse personagem bíblico do Vacinogate, o Hamilton Gomes de Paula, é um sujeito para lá de interessante, para lá de enrolado. Agora, para encerrar, Rodrigo, eu só queria chamar a atenção do seguinte, chamar a atenção das pessoas para o seguinte. Independentemente de a gente ver confirmação de corrupção ou não na compra e em contratos de vacina, o que já está claro, graças ao trabalho da CPI, também graças a apurações paralelas, muito do que eu contei aqui foi resultado de apurações que não têm a ver com a CPI. São apurações próprias minhas. Mas o que já está claro hoje é que o governo Bolsonaro ele abriu as portas para um submundo que a gente não tinha ideia que existia. O tráfico de influência com coronéis, reverendos, serviços secretos está indo de vento em popa.
Pois é. E assim, tem dois aspectos que me chamam a atenção. Um deles talvez tenha até chamado a atenção do pessoal que estava acompanhando a sua fala aqui, porque o Kaká mostrou uma imagem do site dessa missão diplomática da Admir, né, que mostra uma águia com o emblema American First. Né? Quer dizer, América primeiro. Você acha que essa América inclui o Brasil? Não.
De jeito nenhum. De certa forma, inclui, Rodrigo, porque vamos lá, porque o que fica claro, fazendo uma análise desses personagens, é que existe uma conexão, na verdade, da direita no mundo. Então, a direita brasileira dialoga com a direita americana, e desse ponto de vista, a gente pode dizer que, para eles, é tudo uma América só. Mas é claro que o America First, nesse caso, é um America First trumpista. Repito o que disse há pouco, Donald Trump, a data eu não dei, mas em 2018, Donald Trump foi alçado à condição de presidente de honra dessa missão, dessa tal missão diplomática americana de relações internacionais.
E outro aspecto curioso da sua reportagem, que quem ficou instigado pela história tem que ler, porque realmente tem alguns detalhes ali que são imperdíveis, né? É que o criador dessa missão é um sujeito muito particular, né? Ele é um tenente-coronel de Israel, ao mesmo tempo ele é médico, ao mesmo tempo ele aparece em vestes religiosas, cada hora ele aparece com uma feição diferente. Eu vi fotos dele, por exemplo, com um traje religioso, que nem parecia ser evangélico, parecia mais ser um padre, né? Com um uniforme militar e com um jaleco médico. Isso não é pinta de... Assim, ou de alguém que atua no submundo da espionagem ou de algum carnavalesco, não?
Pois é, Rodrigo, tem toda a pinta de ser um agente secreto. Vamos dar um nome aos bois. O nome dele, um dos nomes dele, é Roberto Cohen. Mas ele também se apresenta como Zygmunt Ziegler Cohen, às vezes. Já morou, talvez até more hoje, não sabemos ao certo, na cidade de Lauro de Freitas, uma cidade da Bahia. Mas pelo currículo dele, esse você mencionou, é um tenente-coronel israelense, um médico, um estudioso de filosofia, psicologia, psicanálise, assim como é estudioso de psicologia e psicanálise o reverendo Hamilton Gomes. Mas esse Roberto Cohen, ou Zygmunt Ziegler, tem toda a pinta de ser um agente secreto com múltiplas facetas. Faceta de monge, inclusive monge beneditino, essa é uma informação também. Veja só, monge beneditino, médico, tenente-coronel. Ela tem toda a pinta de ser um agente secreto, toda.
E esse integrante, esse ex-diretor do Mossad, que o Kaká mostrou aqui em algumas imagens, ele na verdade, ele aparece também em várias fotografias ao lado do Netanyahu. Né? Ele era efetivamente o chefe da Mossad. Ele não era um diretor qualquer. Né?
Yossi Cohen é o nome do rapaz.
Pois
esteve
é.
Esteve à frente do Serviço Secreto Israelense, repito, de 2016 até 2021, até agora há pouco.
E ali está perguntando, acho que eu ouvi um gatinho de quem é, é o Willy, ele está com fome. Ele fica aqui chorando. Calma, pequeno. Está velhinho já. Bom, dando sequência aqui à nossa rodada, eu gostaria de perguntar para cada um dos meus colegas qual é o tema que eles gostariam de destacar, de apontar, para quem está nos acompanhando ficar alerta na próxima semana ou, se quiser comentar, algum assunto que nós não tratamos aqui durante o programa. Ana Flávia, vamos começar por você?
Então, eu queria chamar a atenção para uma pauta triste, né, que é a pauta do racismo. A gente está num momento em que o presidente ele é racista, ele tem atitudes racistas. Ontem a Carta Capital até divulgou, o Ministério Público Federal, com a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho, acionaram a PGR, denunciaram, fizeram uma representação contra o Bolsonaro na PGR por crime de racismo, né? Porque teve uma live que ele fez há alguns dias em que ele falou com um apoiador que tem um black power, perguntou se ele criava baratas no cabelo, né? Enfim, a representação ela traz todo o histórico de racismo promovido pelo presidente Jair Bolsonaro. E hoje a gente teve uma nova situação que o secretário da Cultura, né, o ex-Malhação, ator frustrado, Mário Frias, ele fez crime de racismo contra o sociólogo Jones Manuel. Né? Ele foi numa rede social e falou que sugeriria a Jones Manuel, que é negro, um bom banho. O Twitter derrubou agora há pouco a postagem dele, mas eu queria chamar a atenção para o caráter e para o tipo de perfil, né? O Barrocal está aí contando o submundo, que é o que, que vem saindo aí dessa latrina bolsonarista, né? Que virou o Planalto, que viraram os gabinetes ali do governo federal, e tem esse tipo de gente também que faz racismo porque acha legal, que o chefe vai gostar, entendeu? E é praticamente parte também daquele código de conduta bolsonarista que eu mencionei antes, né? No caso da misoginia e do ódio LGBT.
Pois é, pois é. E você, Thaís, qual é o tema que você destaca nessa semana?
Eu gostaria, Rodrigo, de destacar, na verdade, um ponto a respeito dessa questão aí que envolve a internação do presidente Jair Bolsonaro e a repercussão de tudo isso, que é um ponto que foi, inclusive, levantado pelo Camilo Ágio, que é colunista do site da Carta Capital, mas uma análise com a qual eu concordo plenamente é que, dessa vez, apesar dessa internação ter despertado dúvidas por parte de muitas pessoas, ter reacendido, inclusive, algumas teorias conspiratórias, o fato é que quem precisa que esse caso dê margem a teorias conspiratórias não é o campo que faz oposição ao Jair Bolsonaro, e sim o próprio Jair Bolsonaro. E o ponto-chave dessa história toda é que, diferentemente de 2018, onde aquele episódio do atentado à faca o tornou para, por exemplo, parte da ala evangélica um predestinado, fez com que ele não participasse de debate, certamente contribuiu para que Bolsonaro fosse eleito em 2018. Diferentemente daquele ano, hoje o estado de saúde do Bolsonaro, sua internação e essa recuperação não despertam mais a empatia, não despertam pesar, não despertam torcida para que ele se recupere. E isso indica uma situação política muito ruim do presidente. Então, essa tentativa de reacender as teorias conspiratórias em relação àquele episódio da facada, de se colocar como mártir que está sendo atacado por um grupo de pessoas desinteressadas em acabar com esse suposto projeto de nova era bolsonarista, isso não está colando, e tanto não está colando, porque agora Bolsonaro, que apareceu em um programa com uma sonda nasogástrica hospitalizado, voltou a atacar a CPI da Covid. Então, tudo indica que o monitoramento bolsonarista chegou à conclusão de que a tentativa de se vitimizar não tem surtido o efeito desejado, e ele volta às cargas com os ataques daqui em diante.
E você, Barrocal, quem entrevista amanhã no Poder em Pauta e qual é a sua sugestão da semana?
Pois é, Rodrigo, amanhã às 16h no Poder em Pauta, aqui no canal de Carta Capital no YouTube, eu entrevisto Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda com Lula e Dilma Rousseff. Essa é uma entrevista que parte da proposta de reforma tributária apresentada pelo governo, a reforma tributária que mexe no imposto de renda das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, e que tem ali uma ideia interessante, que é voltar a cobrar, depois de, olha só, 25 anos, imposto de renda sobre os lucros e dividendos distribuídos por acionistas, distribuído por empresas a seus acionistas. A proposta é de uma taxação de 20% sobre esses lucros e dividendos. Era uma taxação existente no tamanho de 15% até 1995 e desapareceu naquele ano, que foi o primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso. Então será uma entrevista sobre essa proposta de reforma tributária, sobre os altos índices de inflação, de desemprego, de fome. Soubemos esses dias, na última segunda-feira, organismos internacionais, inclusive a FAO, que é a Agência da ONU para Agricultura e Alimentação, divulgou dados sobre o aumento da fome no mundo, e esse aumento foi verificado no Brasil também. Então, e para encerrar aqui, eu quero falar de um aumento também, um aumento que nós soubemos hoje. No ano passado, foram assassinadas 50 mil pessoas aqui no Brasil, dado divulgado pelo Fórum de Segurança Brasileiro de Segurança Pública em seu anuário. Um número 5% maior do que o de 2019. E uma das causas apontadas pelo Fórum Brasileiro para explicar o aumento dos assassinatos aqui foi que agora os brasileiros têm mais armas nas mãos. Já são 2 milhões de armas de fogo particulares nas mãos dos brasileiros. um aumento de 186 mil em relação ao número registrado em 2019. E é, claro, um aumento decorrente das políticas, das decisões do governo Jair Bolsonaro. Então, vamos ver à luz como esse estímulo ao armamento populacional por parte do governo ainda não acabou. Nós tivemos em fevereiro desse ano, na véspera do carnaval, um pacote armamentista. O Supremo Tribunal Federal, por meio de uma decisão da juíza Rosa Weber, anulou esse pacote, mas anulou em parte, não anulou no todo. Então, vamos ver aí, ao longo de 2021, se haverá mais armamento populacional e, em decorrência disso, mas não apenas disso, mais assassinatos de brasileiros.
A boca lá, Andréia Coutinho até falou, gostei muito da entrevista da semana passada e vou assistir novamente essa semana. Deve ser alguma prima sua, suponho, né? Andréia Coutinho, não, lembra?
Não tenho que eu saiba uma parente, nome, mas agradeço, Andréia, prestigie sempre aqui o nosso canal e particularmente essas entrevistas de sexta-feira que eu faço sempre com muito prazer.
Pois é, e eu acho sempre muito, muito, muito curioso quando o pessoal que defende, né, essa escalada armamentista no Brasil faz aquela comparação com as facas que temos em casa, né? Ah, então o governo deve proibir as facas também. As facas matam, então é possível proibir as facas. É porque até hoje eu nunca vi alguém picar um tomate com uma pistola, com um revólver 38. O dia que eu souber outra utilidade para uma arma de fogo que não seja matar, aí eu realmente vou ponderar esse argumento. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um outro assunto, que é a confusão que está no Haiti e as incertezas, as dúvidas que rondam as investigações sobre o assassinato do presidente Jovenel Moïse. O Observer, ele, que é a versão dominical do jornal britânico The Guardian, fez uma reportagem nesse fim de semana mostrando que a oposição já estava lançando dúvidas sobre a versão apresentada pelo governo em relação ao assassinato, né, indicando que eventualmente o crime poderia ter a participação de guardas da própria guarda presidencial de Jovenel Moïse, e essa reportagem ela foi feita no fim de semana, está na edição de Carta Capital dessa semana traduzida, mas já surgiu também uma revelação, né, uma suspeita de que o primeiro-ministro do Haiti poderia ser um dos mandantes do crime. Então, a situação no Haiti ela continua extremamente delicada, extremamente sensível, e a gente precisa acompanhar aí o desenrolar das investigações e dos próximos acontecimentos para saber exatamente o que aconteceu, né, quem está por trás do assassinato do presidente haitiano, e se as revelações dessa investigação não vão promover algum tipo de banho de sangue, né, no país que, infelizmente, aí tá sofrendo, né, com esses conflitos há muito tempo. Lembrando também que na África do Sul nós tivemos aí também, nos últimos dias, distúrbios muito grandes, protestos que resultaram em mais de 70 mortos após a prisão do presidente Zuma. Então, a gente está com um noticiário internacional aí bastante quente essa semana. Então, eu chamo atenção para esses dois aspectos, Haiti e África do Sul, para a gente acompanhar aí o desenrolar nos próximos dias. Bom, é isso. Eu me despeço aqui e passo a palavra para o André, para a Thaís e para a Ana Flávia se despedirem também.
Tchau, Rodrigo. Boa noite, Thaís. Boa noite, Ana Flávia.
Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Cortei a Ana e desculpa, Ana. E até a semana que vem.
Boa noite, pessoal. Obrigado pela companhia. E amanhã tem o direto da redação a partir das 18 horas aqui no canal da Carta.
Aliás, a propósito, Baocal, a Andréia Coutinho esclareceu a dúvida. Ela disse que não é sua prima, mas é fã de todos nós. Obrigado, Ana, André.
Obrigado, André.
Seja bem-vinda. Até a próxima, pessoal. Um bom fim de semana para todos.
Tchau, tchau.
Podcast Carta Capital. Fechamento.